saúde pública, nós compreendemos que a saúde, ela está passando por uma situação muito delicada, sobretudo na questão da falta de medicamentos, profissionais da área de saúde, e também nas últimas chuvas, de janeiro para cá, a cidade sofreu bastante, e isso gerou muitos buracos, e a cidade está esburacada. Além da questão da valorização dos professores, da campanha salarial, não consegue de forma nenhuma dialogar com o município, a valorização da categoria. Então nós acreditamos que este não é o momento adequado para que a prefeitura municipal possa enviar um projeto que automaticamente vai gerar ônus financeiro para o município. Então, portanto, nós decidimos, enquanto movimento, enquanto povo conquista, de pressionar aos nossos legisladores municipais para que eles possam, nesse momento, votar contra esse projeto. Porque nós acreditamos que a prioridade de conquista é a saúde, é a educação, é a infraestrutura que precisa nesse momento. Não são cargos políticos. Ademais, nós estamos em ano eleitoral. E nós sabemos que cargo de livre nomeação, ele pode também ser conduzido para a campanha eleitoral. E nós queremos transparência com a gestão do município. Queremos transparência com o nosso dinheiro. E esse não é o caminho nesse momento agora. E vem projetos para que possa melhorar a saúde. E vem projetos para que possa melhorar a educação. Com toda certeza, terão nosso aval e nossos aplausos. Mas enquanto ainda oferecer projetos que onerem, sucateiam o serviço público, a gente vai estar de contra.
Essa mobilização de vocês, além de estarem aqui na Câmara para convencer, né, conversar com os vereadores, tem outras frentes essa mobilização de vocês?
Com certeza, nossa mobilização ultrapassa as quatro paredes aqui da Câmara de Vereadores, porque nós sabemos que a pressão popular, ela tem fundamental importância na decisão do vereador, e nós estamos dialogando com isso com a sociedade, seja através das redes sociais, seja através de reuniões com outros movimentos, e aí nós estamos aqui hoje na Câmara para mostrar para os vereadores que o povo não quer isso agora. É preciso acreditar e dizer, colocar com prioridade o interesse popular. Nós sabemos que a gestão municipal tem seus argumentos para que esse projeto seja encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores, mas o argumento principal é a saúde e a educação, que nesse momento precisa de maior atenção. E esse projeto, ele não interfere nessa realidade hoje que você está vivendo. Ele é uma questão muito realmente administrativa, de gerir o município, mas nós queremos mais verba para a educação, mais verba para a saúde, e esse projeto não traz nenhuma novidade nesse horizonte.
Uma hora e dois minutos, já estouramos o horário, para variar, Anuska e Carol, desculpa, né?
Não, meninas.
Mas é porque, como ontem não teve, devido ao avançar da hora, e a sessão avançou, né? Terminou 12h50 da manhã praticamente, 12h50 da tarde, não fazia muito sentido a gente entrar para 10 minutos, né? Então, hoje ficou um pouco acumulado, mas já está tudo pronto. Tem aí nossa Anuska Meirelles com o Na Roda com a Câmara de hoje. Tem o escritor Paulo Cidade, mas não vou adiantar muita coisa não, Anuska Meirelles.
Deixa o pessoal acompanhar, né, Guilherme?
Exatamente. Conta para a gente o que tem Na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente. Boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua aqui com a gente na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Paulo Cidade, escritor, dramaturgo, pedagogo e gestor cultural, com mais de 25 livros publicados e uma longa trajetória nas artes e na formação cultural. Autor de obras como Rio das Almas, O Povoado das 11 Mil Virgens, A Invenção de Santa Cruz e Meu Professor é um Lobisomem, Paulo tem uma produção literária que transita entre diferentes gêneros e públicos. E a gente vai falar também sobre escrita, produção literária e sobre a oficina Descomplicando Projetos Literários, que acontece hoje aqui em Vitória da Conquista. A gente começa agora, é o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando o Na Roda com a Câmara. Escrever é um processo criativo, mas para muita gente o desafio começa depois da escrita. Como organizar ideias, estruturar um projeto e transformar a produção literária em algo viável? E esse debate tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente entre escritores independentes e pessoas que estão começando a produzir no campo literário. Porque a literatura não se resume em inspiração. Ela também passa por um planejamento, organização e acesso à informação. E é justamente essa proposta da oficina Descomplicando Projetos Literários, que acontece hoje, às 19h, na sala multiuso do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O encontro será mediado por Paulo Cidade e é voltado aí para quem escreve, quer escrever ou deseja profissionalizar sua atuação no campo literário. A participação é gratuita, tá? E aberto ao público. E agora, seja muito bem-vindo, Paulo Cidade.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Obrigado pelo convite, Anuska. E é isso, vamos lá.
A gente que agradece, Paulo. Paulo, sua trajetória passa pela literatura, pelo teatro, pela educação e pela gestão cultural. Como é que essas áreas elas se conectam aí na sua formação?
Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre primei por uma tríade, na verdade, né? Que seria o teatro, a literatura e o meio ambiente. Né? Eu trabalhava nessas três frentes. E a gestão cultural só fez com que eu amarrasse, né, essa tríade aí e, de repente, começasse a transmitir, ou melhor, trocar experiências com as pessoas que produzem, com as pessoas que gerem, com as pessoas que criam, de uma forma que eu pudesse assim, externar tudo aquilo que, ao longo desses 30 anos de atividades culturais, artísticas e ambientais, pudessem ser efetivamente repassadas. Uhum. Eu acho que esse aí foi o caminho que eu encontrei, de estar junto. Na verdade, elas dialogam entre si. Né? A cultura nem se fala, porque a cultura era transversa no meio ambiente, na saúde, na infraestrutura. A cultura está em todo lugar, em toda parte. Na verdade, a cidade é movida pela cultura. Né? Toda ação que a gente faz, ela tem não só um cunho educacional, mas também cultural. Porque a gente o tempo inteiro está ali desenvolvendo ações, desenvolvendo costumes, a gente está perpetuando ensinamentos, tudo passa pela cultura.
Verdade. E, Paulo, você tem uma produção muito diversa com livros como Rio das Almas, A Invenção de Santa Cruz e Meu Professor é um Lobisomem. O que é que te interessa enquanto escritor? O que é que costuma movimentar sua escrita?
Oh, maravilha. Assim, eu costumo escrever muito de histórias que eu ouço, né? Dos mais velhos. E eu transformo isso em literatura. Né? Meu gênero literário está muito ligado ao realismo mágico, né? Cujo expoente principal é Gabriel Garcia Marques, né? O colombiano que difundiu aí a sua obra principal, que é 100 Anos de Solidão, e tantas outras obras que ele escreveu. Aí tem Juan Rulfo, aí tem uma própria Isabel Allende ainda, chilena, que ainda é viva, que mora nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu me inspiro muito em alguns outros escritores também, que, de certa forma, alguns flertaram no realismo mágico, outros efetivamente trabalharam com esse gênero, que foi J.J. Veiga, Murilo Rubião, mineiro, que trabalhou muito sobre isso. O próprio Jorge Amado, né? Quando ele escreveu O Sumiço da Santa, por exemplo, né? Dona Flor e Seus Dois Maridos, é realismo mágico puro ali nessa linha. Né? Então, eu gosto muito de flertar no realismo, seja escrevendo para crianças e adultos ou para jovens, sempre o realismo, o fantástico, o maravilhoso, está permeando. Porque, na verdade, o que, que é... uma das principais características do realismo mágico é fazer com que aquilo que pareça fantástico é normal para os personagens. Uhum. Né? Como se, por exemplo, estivesse conversando com você aqui, aí entrasse um cara aqui de 3 metros de altura e sentasse e começasse a conversar com a gente, uhum, e tal. E ele é normal, uma pessoa normal que está entre nós. Então, o realismo permite essas possibilidades, essas questões. Então, é isso. Eu permeio por esse caminho aí do realismo mágico, né? Falando nas minhas obras, sobretudo os romances. Eu costumo dizer que eu sou mais romancista, né, do que contista, do que... Eu não sou poeta, né? Mas dizem que minha prosa é poética. Mas eu sou romancista, então eu gosto de escrever romances. Né? Meu último romance que eu lancei foi Invenção de Santa Cruz. onde eu conto a história de uma cidade que está à beira de completar 500 anos e vive dias de corrupção, de calamidades, de doenças, de enfermidades, que ao longo dos 500 anos não conseguiu resolver, não progrediu ou não quis progredir. Né? Então, a Invenção de Santa Cruz fala um pouco sobre essa questão.
E, Paulo, em diferentes momentos você também atuou na formação cultural. Para você, existe uma carência de orientação para quem produz literatura? Você sente?
Sim, existe. Existe e muita, né? E apesar de existir aí uma gama de informações, né? Hoje a internet, a inteligência artificial está aí.
Possibilita, né?
Para você, de repente, aprender a escrever mesmo, né? Basta você usar as ferramentas, né? Você não vai fazer com que a ferramenta, de repente, escreva para você e aquilo, você nem lê, não é aquilo que você
escreveu. É usar com inteligência, né?
Pois é, a própria inteligência diz, é usar com inteligência, exatamente. É porque ela, de fato, ajuda. Há 20 anos atrás, eu diria que sim, a carência era muito maior e as dificuldades eram ainda maiores, né? Porque a gente não tinha muito curso de produção cultural, a gente não tinha curso de gestão cultural, a gente não tinha algumas oficinas de escrita criativa, por exemplo, né? É de uns anos para cá que começou a ter esse boom, né? Porque as pessoas perceberam que não basta só o talento, né? A técnica é importante. Tinha uma propaganda quando era adolescente que eu ouvia de uma empresa de automóveis, que no final terminava bem assim: ousar com o domínio da técnica e a imaginação do artista.
Oh, boa.
Né? Então você o tempo inteiro precisa estar realmente saber dominar a técnica, né? E usar o seu talento em cima disso. Isso não significa que, por exemplo, se agora vai escrever um romance só pensando naquelas técnicas de concordância, não sei o quê, tal. Não, você tem que ousar, né? Deixa essas técnicas para depois, talvez, você analisar a sua obra numa revisão no futuro. Porque se você for se ater muito à parte academicista mesmo, você agarrar com eles dentes ali, você acaba não produzindo aquilo que você quer produzir. Né? Então, você tem que ser livre, né, para criar. Então, eu acho que não dá para, nesse caso, nesse sentido aí, você colocar a camisa de força na criatividade. Pelo contrário, você tem que deixar ela ali.
Ela fluir, né?
A técnica é importante para dizer por onde você não exagerar, por onde você ir e tal. Mas a criação é livre o tempo inteiro.
Sim. E hoje, né, Paulo, a oficina traz um título muito interessante, né? Descomplicando projetos literários. O que é que na prática, o que é na prática um projeto literário?
Muito bem. Aí eu falo, eu chamo, além de descomplicar, né, eu falo que eu vou falar de um projeto de mostrar caminhos, né, porque isso não tem fórmula, né? As fórmulas não. É muito difícil achar uma fórmula de um projeto literário que vai dar certo. Né? Você aponta caminhos, né? É tanto que eu vou chamar do rascunho à sua obra. Ou seja, como é que você rascunha um projeto para que atenda a um determinado edital e que possivelmente você seja contemplado. Às vezes você consegue esboçar um projeto bacana, um projeto literário bacana, de que você, que eu chamo de espinha dorsal, né? Você vai ponto a ponto, casando a sua justificativa com seus objetivos, com suas metas, aí você estabelece um cronograma assim perfeito, atividades assim que tem a ver com tudo que você está escrevendo ali, e um orçamento que acaba completando tudo aquilo. Você diz, pô, esse trabalho, esse projeto é perfeito, mas de repente ele não é aprovado. Aí você fala, poxa, onde foi que eu errei? Então, assim, projeto é técnica, sim, a forma é escrita, porque você tem que estar atento aos critérios que o edital exige, você tem que estar atento à legislação cultural, para você não colocar ali alguma coisa que fira, né, a lei orgânica da cultura, que fira a lei municipal de cultura, enfim, você não pode ferir esses elementos aí, tal. Mas projeto é isso, é também, acima de tudo, sorte. Né? Não é porque assim, e às vezes também, eu não digo nem sorte, tem outros critérios que ajudam também, critério de territorialidade, critério de gênero, critério que isso também fortalece a sua escolha, né, e você acaba sendo selecionado. E, por outro lado, também não há recurso suficiente. Você vê que, vamos supor, o PNAB desse ano do governo do Estado foi em torno de, sei lá, quase 200 milhões de reais para aprovar, sei lá, 200 e poucos projetos, né? 300 e poucos projetos, sei lá, talvez 500 projetos. eu não vi o total, mas tiveram mais de 9 mil inscritos. E aí não tem como atender 9 mil pessoas com 200 milhões de reais. Entendeu? É muito pouco. Então, precisa cada vez mais você ampliar, né, esses recursos para que dê mais oportunidades a outros artistas.
Hoje, na sua avaliação, qual que seria aí o principal desafio da produção literária? É a questão da organização da escrita ou, às vezes, políticas públicas que não vão aí alcançar todo mundo? Ainda é um cenário um pouco difícil. Qual que é a sua avaliação?
Eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas que você falou aí, entendeu? Porque hoje, assim, a coisa mais fácil do mundo hoje é publicar um livro, né? Porque você pode, de repente, disponibilizar ele na internet, com um e-book, sem ser físico. Mas é claro que a grande maioria, eu tenho certeza que você também, tantos outros, preferem um livro físico.
Com certeza.
Gerar um livro novo, né? É mais importante que você pegar um e-book. Eu lancei recentemente um e-book agora chamado Os Girassóis São Azuis, né? Que tem, graças a Deus, vendido pra caramba, mas não é. Eu não gosto muito do e-book.
Mas
eu tenho que estar nesse mercado também. Porque existe uma parcela, um nicho considerável que gosta de e-books.
Com certeza. Né?
Até pela facilidade. Você pega o Kindle, aqui, eu abro, boto o tamanho da letra que eu quero. Né? Se está aí de noite, eu clareio ele, se está aí de. Enfim, né? Então, assim, tem essas vantagens. Né? Então, existe esse aspecto de que construir também, escrever, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Dá muito trabalho. Se você quer realmente escrever um livro que tenha conteúdo, que tenha um lastro assim bacana, que você, sem medo de ser, sei lá, criticado, porque a crítica vem de qualquer jeito, né? Seja por um ou por outro. Mas, assim, esses caminhos ainda carecem ainda de profissionalismo. Né? E a pessoa precisa se profissionalizar. Por mais que tenha um dom, a profissionalização é extremamente importante. Então eu volto novamente com a técnica. Aí eu venho aqui para Paulo Freire. Normalmente ele fala aliar a teoria com prática. E é verdade, a gente precisa, a prática, digamos aqui, que seja o dom que você tem, aquilo que você já faz, etc. Mas você precisa da teoria para entender como é que você consegue pegar seu livro, colocar na Amazon, por exemplo, ou pegar seu livro e distribuir e vender para um determinado grupo, né? Porque, já dando uma dica aqui, por exemplo, ou você hoje, né? Porque o mercado editorial também é extremamente competitivo, eu acho que eu escrevo bem, mas quando eu chego numa livraria que eu vejo tanta obra bacana, né? Eu digo assim, poxa, se o livro desse cara aqui, que é um best-seller, ainda está aqui, imagine o meu para mim chegar nesse espaço aqui, entendeu? O meu livro também está lá na prateleira, mas o dele vende mais do que o meu, né? Por quê? Então, em aspectos, sim, né? Sim. Então, tem o fator sorte também, o fator sorte que está aí, entendeu?
Eu também acho que diante de tudo isso que você trouxe aqui para a gente agora, é do se pensar que a escrita também precisa ser pensada com planejamento, né?
Com
acho que
certeza.
Tudo passa pelo planejamento, né, Paulo?
Tudo passa pelo planejamento. Eu acho que se a gente não planeja, a gente não avança, né? E um dos elementos que eu vou falar hoje, você tocou nisso, é justamente planejar. Você fazer um projeto, você precisa planejar ele, não tem jeito, você tem que pensar. Quando você escreve um livro, você planeja um livro. Né? Às vezes assim, mas eu escrevo um livro sem saber como é que vai terminar. Sim, acontece. Mas você tem que planejar. Você pensa, eu vou escrever aqui um romance, eu vou escrever aqui um conto, eu vou escrever aqui, não é? Uma poesia. Aí você planeja. Eu, por exemplo, eu sigo muito a dica de a gente escrever um livro e construir um mapa-cena, né? O que é o mapa-cena? O mapa-cena é digamos assim, uma planta baixa da história. Né? Eu coloco ali, eu divido por capítulos, eu digo o que é que vai ter em cada capítulo, e quem são os personagens, quem são os ambientes e tal. Mas tudo isso é especulação. Porque à medida que você vai escrevendo, a história pode tomar outro rumo. Aí aqueles personagens que você pensava estar ali, não está mais. Aí surge outro, aí o ambiente já é outro. Né? Aí um capítulo que eu estava pensando em 5, 6 páginas, já pode virar 10, 12. Né? Então, assim, tudo é relativo. Mas você planejou. Né? Eu, por exemplo, tem uma coisa assim que é comigo. Eu não escrevo nada se eu não tiver um título primeiro. Tem gente que é o contrário, né?
Escreve.
Para depois, agora vou dar um título. Não, se eu não tiver um título, eu não escrevo. Sim. Aí, a partir daquele título, eu começo a escrever. Aí, lá na frente, pode ser que eu mude o título. Mas se eu partir de um título, como esse aqui, por exemplo, a última flor de uma, né, que eu trouxe para você.
Sim. Obrigada.
Que é assim, se eu não tiver um título antes, eu não consigo avançar, entendeu? Então, existem esses... Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem sua mania, cada escritor tem
sua forma. Sua forma de
criar, né? É, sua forma de criar, é isso.
Com certeza. Uhum. E, Paulo, fala pra gente um pouquinho, né, desses tópicos que serão abordados na oficina hoje.
Maravilha, maravilha. Aí eu dividi ele, assim, adaptando a literatura, né, como se disse inicialmente, o curso é livre, né, e ele faz parte de um encontro de escritores, né, de encontro de escritores conquistenses, que a gente chama de Coletivo Literário Sertão da Ressaca, que a gente se reúne uma vez por mês aqui em Conquista, sempre na primeira quinta-feira do mês. Às vezes quinta, às vezes sexta, mas esse mês está sendo quinta-feira. Então, assim, nessa edição de hoje, né, é aberto a escritores, a quem quer ser escritor, ou quem gosta de fazer projetos, ou quem é de outras áreas também que quer participar, pode estar livre, pode participar, né? É livre, né? A gente não cobra nada, uhum. Então, enfim. O que eu vou abordar lá? Eu vou abordar a construção, primeiro passo, né? O pensamento, assim, o que é mais importante? É a ideia que você apresenta ou o projeto que você escreve? Ou se uma coisa está ligada à outra? Né? Porque acontece do cara que está avaliando o seu projeto, porque você escreve também, não é só para você escreve também para quem vai avaliar. Uhum. Porque às vezes o cara que está avaliando o seu projeto, ele gostou da sua ideia, mas não gostou do seu projeto. Porque ele acha que você não consegue desenvolver aquela ideia. Certo? Então é disso que eu falo. Ó, quando você pensar numa ideia, você precisa também pensar no escopo da sua ideia, como é que você vai chegar até a ponta, como é que você diz. Porque você tem que escrever, à medida que você escreve, a pessoa que lê está vendo o seu projeto acontecer. Então, ele está lendo e está vendo ele acontecer. Você tem que escrever uhum. para a pessoa ver. Né? Então, não basta apenas, como eu digo assim, você apenas ler, você tem que mostrar. Então, literatura mostra, né? Uma coisa é você mostrar aquilo, outra é você apenas narrar. Narrar, qualquer um narra, mas mostrar são poucos. Então, o projeto precisa mostrar o que de fato você quer. Um problema é igual a oportunidade. Um projeto é igual a um produto. Né? Então, é isso que eu vou debater com a turma lá, sobre essas questões aí. Aí perpassa, né? Justificativa, objetivo, meta, cronograma, roteiro de execução, orçamento, prestação de contas. Vou tentar destrinchar isso em apenas uma hora e meia, né? Mas assim, dando as ferramentas para você buscar mais.
Sim. E Paulo, eu queria voltar em um ponto, saber a sua avaliação da literatura, da produção literária, principalmente no interior baiano. Como é que você avalia?
Rapaz, um grande escritor que já se foi da região sul da Bahia, lá, nasceu em Itajuípe, chamado Adonias Filho, né? Ele disse uma coisa que até hoje, isso é uma verdade. Quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, quem recebeu ele foi Jorge Amado, aí um dos acadêmicos naquele instante fez uma pergunta da seguinte maneira: ô Adonias, isso em relação à região sul da Bahia, né? O que além de cacau, Ilhéus, Itabuna e toda aquela região produz ali? Porque que eu saiba, lá só tem cacau. Ele diz, não, lá o que tem muito é escritor. Né? E realmente a região sul, a região sudoeste. Olha, nós temos um grupo aqui em Conquista, né, do WhatsApp, que tem 90 escritores. Né? Todo mundo com produção literária ali. Então a gente precisa valorizar essa galera aqui da terra. Né? A educação precisa adotar livros de escritores dessa cidade, que aqui tem muita, muita, muita gente boa. Tem gente que já foi finalista do Prêmio Jabuti, uhum, no ano retrasado. Né? Nélio Cisantoff, meu, foi finalista com o BR-2666, que é um livro bacana de contos. E outros mais, né? Teve um outro escritor também que foi finalista, ganhou um prêmio em Brasília de literatura. Esqueci o nome dele agora aqui. Mas também de Conquista, certo? Então, gente, tem muita gente boa aqui uhum. em Conquista que a gente precisa olhar. A produção do interior é gigante. O que está faltando ainda é visibilidade. Uhum. E por que a Prefeitura de Conquista, por exemplo, não criar um programa municipal do livro? Né? Para um programa que valorizasse o escritor local, né? A gente pensa em criar uma feira, um festival aí só dos autores. Daqui, esse grupo, esse coletivo está pensando numa coisa assim, Então é isso, eu acho que a gente tem muita gente boa, a gente só precisa mais de políticas públicas que fortaleçam essas iniciativas.
Uhum. E aí a gente cai em um ponto, se você acha que os escritores independentes ainda enfrentam muitas barreiras?
Muitas, muitas, sobretudo na distribuição, né? Porque distribuição é o nosso gargalo, a gente não tem como distribuir. E quando você coloca numa livraria dessa aqui, por exemplo, o cara quer 50%, né? Já é caro produzir um livro, né? Mas chega lá, o cara ainda quer 50% da venda, aí já complica. Então, um dos principais gargalos na cadeia produtiva do livro é a distribuição, né? Porque o livro não consegue chegar. Então, eu acho que se você constrói um nicho de amigos, de pessoas que gostam da sua obra, de vizinhos, de pessoas que te conhecem seu trabalho, aí você consegue ir disseminando sua obra ali, até você furar aquele nicho ali, e, de repente, está em outras regiões, outras cidades. Mas isso acontece quando escolas municipais adotam livros dos escritores, né? O Estado compra livros de escritores, né? O Estado, a Fundação Pedro Calmon tem feito isso, e isso é importante. Ano passado mesmo, a gente publicou alguns livros, né? Via apoio da Fundação Pedro Calmon. E isso é importante, né? Isso é muito importante. Então, cada vez mais fortalecer essas ações.
E você também acredita que a formação cultural é um caminho importante para fortalecer essa produção?
Com certeza, absoluta. A gente precisa conhecer onde as cobras dormem. Né? E ter pessoas que estejam dispostas a mostrar onde elas estão dormindo. Né? Porque às vezes as pessoas querem guardar as informações para si, né? E não deixar que outras também possam fazer parte desse processo. Né? Às vezes, Nélio me dizia uma coisa e diz, né? Quer dizer assim, a gente escreve, mas nossos livros ainda não virou um best-seller nacional, etc. Mas às vezes até a gente já escreveu a obra. Alguém aqui ainda não conseguiu encontrá-la e ver. Alguém pode pegar e dizer, poxa, esse livro é bacana, de repente ele estourar. Uhum. Né? Um famoso aí, alguém pega na novela e vai ler um livro seu, aí pá, estoura o livro. Né? Então, acho que sim, a gente precisa cada vez mais conhecer mesmo, precisa ter mais formação cultural. Agora, recentemente, a prefeitura fez uma conferência, né, para a criação do Plano Municipal de Cultura, né, e conquista uma cidade que não tem um Plano Municipal de Cultura e precisa ter, onde está lá norteado todas as diretrizes, todos os objetivos, né, todos os princípios que norteiam não só o livro, mas o teatro, a música, a dança e tantas outras manifestações culturais. Né, então, e dentro do escopo do organograma do Sistema Municipal de Cultura está lá o programa de formação de ação cultural, nesse sentido aí. Então, precisa a prefeitura investir nesse programa, né, para que outras formações venham, para que fortaleça a cadeia, para que fortaleça muitas outras atividades culturais.
Paulo, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, infelizmente, mas queria reforçar aqui com você, né? O serviço Oficina Descomplicando Projetos Literários acontece hoje às 19h na Sala Multiuso do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Entrada gratuita e aberta ao público. Faz um convite para os nossos ouvintes estarem participando, é uma oportunidade muito bacana. Faz para
a
gente.
Maravilha. Então, hoje, a gente espera vocês lá, o coletivo de escritores Sertão da Ressaca está esperando vocês lá para essa oficina Descomplicando Projetos Literários. A gente vai tratar lá do rascunho à obra, né? Ou seja, do comecinho de como fazer um projeto até você apresentá-lo a editais, tá bom? Então, 19h, hoje, gratuitamente, no Centro de Cultura, ali, Camilo de Jesus Lima, gratuito.
E, Paulo, já caminhando para o fim da nossa entrevista, queria que você falasse, o que é que te move ainda a continuar escrevendo?
Rapaz, principalmente a memória, certo? Porque assim, a gente precisa cada vez mais tornar viva as questões culturais, as histórias, os momentos em que a gente vive no dia a dia, a política. Enfim, eu acho que a gente precisa trazer à memória todas essas coisas, porque senão elas vão se perdendo. E escrever isso é um ato de resistência, né? É um ato de cada vez mais de revelação. E a gente precisa, isso que me move, é escrever para deixar para outras gerações aí esses ensinamentos, né, que perpetuaram ao longo dos anos e a gente não pode deixar morrer.
Tá aí, Paulo Cidade, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Na Roda com a gente e por compartilhar essa experiência com a literatura e com a formação cultural. E também parabéns pela iniciativa.
Valeu, eu que agradeço a todos vocês.
Tá, gente, o Na Roda com a Câmara volta no próximo programa, tá? Amanhã, 1h, logo depois do Fala Conquista. E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua companhia.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0h, sábado e domingo, às 18h, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Uma e 32.
Sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer. Acho que me encontro por acaso e pronto. Começa tudo outra vez. Vendo você. Parece que vai saltar pelo meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disfarçar, te como com meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar.
Coração de ser. sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito partir. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber.
Chamando, venho te chamando, você existe. que eu conheci. Não me encontrei, só me perdi. Amo que eu não sei de você. Dormindo, do acaso eu não sei. Talvez veja o futuro em seus olhos, pelo seu jeito de me olhar. Como reconhecer você? Venho procurando, venho te chamando. Você existe, você existe, eu sei. Como é o seu rosto? Qual é o gosto que eu nunca senti? Qual é o seu telefone? Qual é o nome que eu nunca chamei?
Debulhar o trigo é colher cada bago do trigo, foja do trigo, milagre do pão e se fartar do pão. Para a cana é colher a garapa da cana, rouba da cana a doçura do mel, se lambuzar do mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo é colher cada bago do trigo, foja do trigo, milagre do pão e se fartar do pão.
trazer para a cana é colher a garapa da cana, rouba da cana a doçura do mel, se lambuza de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação e fecundar o chão.
Rádio Câmara.
Quatro da madrugada, eu não consigo pensar em nada a não ser na falta que você me faz. Novamente a saudade imensa, novamente essa tua ausência teima, insiste em me fazer sofrer. A saudade está em tudo, a saudade permanece oculta no fundo de cada pensamento meu. A saudade é a razão da dor, da sensação da perda que pesa em cada sentimento ateu. É triste o final de uma paixão, eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. Gavetas e nas fotografias e nas letras de músicas que eu ouço sem parar. A saudade é uma espécie de veneno, é um vício, é um tipo de aguardente amarga que me queima por dentro. A saudade está em tudo, a saudade permanece oculta no fundo cada pensamento meu. A saudade é a razão da dor, da sensação da perda que pesa em cada sentimento ateu. É triste o final de uma paixão, eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. E eu não posso mais ficar assim, tanto tempo longe de você. E é por isso que eu estou aqui, pra te dizer que eu quero que você volte pra mim. Oh. É triste o final de uma paixão, um eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. É triste o final de uma paixão, um eclipse
sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente, oi, 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 já virou um aleijão.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você vai conhecer no programa desta semana a cultivar de morangueiro que já caiu no gosto dos brasileiros. De produção 100% nacional, saborosa e intenso vermelho, a cultivar BRS-DC-25 Fênix foi lançada pela Embrapa Clima Temperado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os técnicos convidados são os engenheiros agrônomos da Embrapa Clima Temperado, Sandro Bonou e Luiz Eduardo Antunes. O PROSA também vai mostrar a importância das políticas de incentivo à produção desta cultivar. Quem vai contar essa história para a gente é o produtor rural e secretário de Agricultura do município de Atibaia, em São Paulo, Gabriel Sola. Vem com a gente para conhecer a mais nova cultivar de morangueiro que é sucesso no país. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso.